O episódio de hoje vai ser um reflexo de um episódio que aconteceu hoje lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram, hoje eu recebi uma pergunta na caixinha e essa pergunta era sobre finanças dentro do casamento. Se você é casado, casada, tem as escovas de dente juntada, é namorado, namorido que mora junto, enfim, se você está dentro de um relacionamento e você quer saber mais sobre isso, fique até o final desse episódio aqui que eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? A pergunta da caixinha era o seguinte: Gabi, fiz a mentoria com você. Ela esteve na minha turma da mentoria em grupo. Porém, estou tendo dificuldade com meu esposo. Ele me alega que não gosta que eu olhe a conta dele para anotar os gastos e ele acha falta de privacidade. O que que você também, como mentora de casais, porque não sei se vocês sabem, se eu já falei sobre isso aqui, mas eu e meu marido, nós também mentoreamos casais. Não só na área financeira, mas como casal mesmo, tá? Nós temos uma outra mentoria, que é a mentoria Vida Abundante para Casais. E ela falou: você, como mentora de casais, o que acha? Nem o celular ele gosta que olha o que fala, porque ele fica falando que eu tô desconfiando dele, que fico parecendo que eu tô desconfiando de algo. E ela queria saber o que eu achava sobre isso. E eu vou compartilhar com vocês aqui nesse episódio. Eu sou da seguinte opinião, tá, gente? Quer privacidade? Então fica solteiro. Então fica solteiro. Porque vida de casado, para dar certo, precisa de transparência. Esse é um princípio que, se a gente for olhar, não faz sentido, por exemplo, vamos falando aqui, quem tá me ouvindo é um adulto, é uma adulta, certo? Faz sentido a pessoa ir para a vida sexual com roupa? Não é. Ela precisa da nudez, ela precisa estar totalmente despida de si para se entregar completamente para o outro. Isso é o normal dentro de uma vida sexual saudável, certo? Agora, uma pessoa que ela não consegue fazer sexo se ela não estiver vestida, ela provavelmente tem alguma coisa ali que ela, né, se sente desconfortável, não tem tanta, não se sente livre, não tem autoconfiança, não tem liberdade, é algum problema de autoestima, ou é porque não sente confiança na pessoa, enfim. Mas não é o normal, entende? Porque o normal é essa transparência, essa liberdade de estar ali completamente nu, despido na frente do outro. E não é diferente na vida financeira. Precisa de transparência em todas as áreas, gente, dentro do relacionamento. E aí, o que eu faria se fosse o meu marido que estivesse agindo neste formato, nesse comportamento que essa minha mentorada trouxe ali? Eu iria chamar ele para conversar, na boa, na tranquilidade, sem alterar o tom de voz, sem ficar criando um climão de briga, sem ficar apontando, julgando, porque esse é o problema de muitos relacionamentos, essa comunicação passiva-agressiva, sabe? Não, vocês podem conversar como adultos, como pessoas normais, que não querem brigar, mas que querem resolver, que entendem que não é um contra o outro, são os dois contra o problema, ok? Então eu iria chamar ele para conversar, e ao invés de ficar apontando o erro, dizendo: olha como é que tu tá fazendo, olha o que tu tá fazendo comigo, tu não tá deixando eu acessar, tu tá pensando que eu sou o quê? Enfim, eu diria como eu estou me sentindo com esse comportamento dele. Então eu chegaria para ele e falaria assim: amor, preciso conversar uma coisa contigo. Sabe aquele dia lá que eu fui pedir para ti, né? Lembra que eu fiz a mentoria de finanças para que eu organizasse melhor o nosso dinheiro, para que a gente alcançasse os nossos objetivos? Sabe aquele nosso sonho de fazer uma viagem para Gramado? Sabe aquele nosso sonho de comprar um apartamento lá naquele bairro? Então, eu fui buscar um auxílio financeiro de uma profissional para me ensinar o melhor jeito de administrar o nosso dinheiro para a gente chegar mais rápido nesse lugar. Começa por aí, né? Ou mesmo se você ainda não é minha mentorada, meu mentorado, você pode falar: olha, eu tô ouvindo um podcast, isso, aquilo e tal, né? Fala que você tá fazendo esse esforço. E quando eu fui falar com você sobre a gente anotar os nossos gastos no grupo do WhatsApp, de você me passar o seu extrato para eu anotar e ter essa praticidade de fazer por nós, de a gente unir as forças, e você não quis me passar, você não quis me dar o acesso, eu me senti desconfortável. Eu me senti tendo motivos para desconfiar, porque o que existe que eu não posso saber? Então, para mim, é um valor muito importante a confiança, a transparência dentro do nosso casamento, e eu estou me sentindo violada nesse princípio, nesse valor. O que você pensa sobre isso? O quanto isso é importante para você, sabe? E deixa o outro falar, mas não já querendo rebater. Deixa o outro falar, ouça de verdade para entender o ponto de vista do outro. Por quê? Na minha visão, um caso como esse tem três opções. Uma dessas opções aqui, tá? É um trauma de algum outro relacionamento, a ex-namorada que era meio louca, que era meio ciumenta, que era possessiva, e aí esse cara ficou traumatizado. Às vezes ele também tem esse trauma com o relacionamento dos pais, às vezes os pais tinham um relacionamento de cada um tem seu dinheiro e a vida inteira viveram assim, ele cresceu vendo os pais assim, e acha que isso é normal, certo? 2. Ele não quer abrir mão de confortos particulares dele em prol dos objetivos do casal. Então, assim, um egoísmo aí que tem que ser tratado, né? Porque não faz sentido você ir para um casamento achando que você ainda vai viver a mesma vida que você vivia quando era solteiro. Não tem como. As vontades da pessoa não têm que ser anuladas. Não é isso, gente. Não é de forma alguma. Mas, quando a gente casa, a gente precisa entender que agora não é mais só eu. Não é só as minhas vontades, eu não vou pegar meu dinheiro e comprar tudo que eu quero, entende? Vai chegar um momento onde o casal ter construído uma realidade financeira muito boa, onde aí vão poder ter essa super liberdade de poder gastar com o que bem entender, sem problema e tal, sem limites. Ok, mas até esse momento chegar, o casal vai ter que estar bem alinhado. O casal muitas vezes vai ter que abrir mão, por exemplo, quantas vezes eu já abri mão de comprar um sapato que eu queria, uma roupa nova que eu queria, um relógio que eu queria pra mim, um acessório, uma maquiagem, porque naquele mês a gente precisava pagar alguma coisa da nossa casa, entende? E o casal tem que ter esse entendimento. O casamento, eu digo que assim, tanto casar quanto ter filhos, eu ainda não tenho filhos, mas convivendo com muitas pessoas próximas, amigos que são pais, né, pra mim é o que salva o ser humano do egoísmo de viver pra si mesmo. Porque a natureza humana é um bocado egoísta. Então, se você vai para um casamento, se você se torna pai, se torna mãe, e ainda quer continuar a mesma vida de antes, não vai ter espaço para esse egoísmo. Se você quiser ser uma boa mãe, você não vai dar para ser egoísta. Se você quiser ser um bom marido, uma boa esposa, não vai dar para continuar sendo egoísta. E o terceiro ponto é que uma dessas opções é que ele realmente esteja escondendo algo que ele tem escolhido fazer. E não digo que só no caso de traição, que ele possa estar lá, né, tendo um caso extraconjugal, e aí isso envolve, obviamente, gastos, às vezes é indo num hotel com a pessoa, às vezes é pagando uma saída com a pessoa, é pagando coisa pra pessoa. Gente do céu, eu já ouvi cada coisa em mentoria. Jesus amado, vocês não têm ideia, não têm ideia. Então, tem muita coisa envolvida, né? Eu já tive pessoas que eu atendi onde a pessoa ainda pagava, né? Ela tinha tido um caso extraconjugal e ela ainda pagava algo para essa pessoa do relacionamento extraconjugal, mesmo ela já tendo reconciliado com a esposa, né? Essa pessoa já tendo reconciliado com a esposa. Então, essa pessoa não abria a vida financeira dele para a esposa, porque se a esposa visse que tinha aquele custo mensal ali, obviamente não ia aceitar, né? Então é muito sério, entende? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece muito. E pode ser uma traição, né? Um caso extraconjugal, mas às vezes é uma compulsão alimentar, é uma compulsão por compras, apostas. Esse lance da aposta tem acontecido muito, muito. Eu tive casal que eu atendi, assim, a esposa, na verdade, que veio para mentoria em grupo, ela falou: meu Deus, meu marido tem um salário de 13, 14 mil reais por mês e vai tudo. E eu que tenho um salário aqui de 3 mil, que às vezes tenho que dar conta das nossas contas, sabe? E, obviamente, fica apertado, ele foi pegando empréstimo tudo por conta de apostas. Então, muitas vezes, o motivo pelo qual a pessoa não quer dar acesso é por isso, né? E até eu até gravei uns stories sobre isso lá no Instagram. Meu marido tava em casa bem na hora, eu peguei o celular dele e mostrei ele. Cara, eu fui lá, botei a senha. Gente, eu consigo acessar, pra mim isso é o normal. É o normal dentro de um relacionamento saudável. Eu tenho todas as senhas dele, ele tem as minhas. Tanto o acesso do meu aplicativo do celular, quanto ao acesso a todos os meus bancos, tá? Todos os meus aplicativos de banco ele tem acesso e vice-versa. Mas nem por isso eu fico mexendo no dele e ele no meu. Por quê? Porque a gente não dá motivo um pro outro pra isso, pra querer ficar caçando coisa, entende? Agora, eu ficaria com uma grande pulga atrás da orelha se ele não quisesse me permitir acesso. O que é que tem ali que eu não posso ver? O que é que tem ali que, se eu ver, vai mudar alguma coisa sobre a minha imagem sobre ele, minha visão sobre ele?
Qual é a conversa que tem nesse WhatsApp? Qual é o gasto que tem nessa conta, nesse extrato bancário, que se eu ver, pode me fazer questionar alguma coisa? É super normal, extremamente normal, quando tanto eu e o Thales estamos fazendo financeiro, às vezes tem uma compra ali aleatória. Sei lá, vamos dizer que tem um gasto ali de 200, 300 reais que não está descrito por quê. A gente vai lá e pergunta, amor, o que é isso aqui mesmo? Eu não estou lembrando desse gasto. Mas não é com a questão de ficar com um pulga atrás na orelha, é só porque realmente não lembro do que é. Ah, nega, porque aquele dia eu tive que comprar tal coisa, tal. Não, beleza, tá tudo bem. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, se tem um negócio, se a pessoa tem um negócio com um sócio, uma sócia, por exemplo, obrigatoriamente ela vai ter que compartilhar o dinheiro com aquela pessoa, porque afinal eles estão juntos no mesmo objetivo, que é construir uma empresa bem-sucedida, certo? E isso vai incluir não retirar um prolabore no início, fazer um caixa da empresa, fazer investimento para a empresa crescer. Mas aí a pessoa faz isso dentro de uma sociedade, porque, claro, né, estou iniciando o negócio, quero que meu negócio tenha sucesso, que a minha empresa cresça, lucre e tudo mais. Mas aí, com o marido, com a esposa, que escolheu viver até o último dia, que compartilha a sua intimidade sexual, o dinheiro é só teu? Tu compartilha a tua coisa mais íntima, que é o teu órgão genital, falando bem explicitamente aqui. Mas aí o teu raio do teu bolso é só teu. A pessoa do teu lado não é digna, então tu tens um preço. Pra mim, a pessoa que age dessa forma tem um preço. Olha, meu preço é tantos reais. É isso aqui. Não é coerente, gente. O casamento, ele é a maior sociedade. O casal precisa estar junto. Assim como um sócio e uma sócia, ou dois sócios, enfim. Não tem como uma empresa. Imagina comigo uma empresa onde existem dois sócios. Vamos colocar aqui dois homens mesmo, tá? Não vou nem comparar com um casal. Tá, tem dois sócios. Esses sócios é assim, ó. Não, a empresa está faturando, mas esse dinheiro é meu, esse dinheiro é teu. Claro, os sócios vão ter seu prolabore ali, beleza? Mas assim, esses sócios, eles precisam ter uma visão em conjunto para aquela empresa crescer. Eles precisam fazer caixa da empresa. Eles precisam saber quais investimentos eles vão fazer para a empresa crescer. Eles precisam ter tudo isso claro da empresa. E a mesma coisa, o casal precisa estar junto na construção do caixa da empresa vulgo família. Fazer os investimentos para crescerem como indivíduo, como casal. A construção de patrimônio. Caso contrário, não tem jeito. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Vai acabar dando divórcio, tanto que é quase 60% dos divórcios hoje é por causa de dinheiro. Pensem nisso. E só para deixar uma coisa muito clara, isso não tem a ver, tudo isso que eu falei, não tem a ver com cada um ter sua conta bancária, tá? Porque aqui em casa, cada um tem a sua, mas tudo que entra meu é nosso e tudo que entra dele é nosso. E conversando e planejando, a gente decide junto o que a gente vai fazer com o dinheiro. Se os nossos objetivos, se no momento um objetivo meu ou um objetivo dele. Por exemplo, ano passado, acho que foi final do ano, eu já estava muito tempo querendo comprar um relógio de corrida, aqueles Garmin. E, cara, é um relógio que não é um troquinho, né? É um relógio que geralmente está na faixa ali de R$1.300, R$1.500, o modelo que eu queria. E a gente já tinha adiado esse objetivo em vários momentos por conta de objetivos nossos como casal. Até que uma amiga, que ela também é corredora, ela estava vendendo dela para ficar com outro que fosse melhor, mas ela estava super novo. E aí foi quando surgiu a oportunidade, eu fui falar com meu marido, eu falei, amor, tô com muita vontade de comprar esse relógio agora, porque surgiu altas oportunidades. Ele geralmente está R$1.400 até R$1.500 ali, nessa faixa, é um novo, e ela tá vendendo por R$950. E assim, tá na caixa, tá novo, né? Eu fui ver, meu Deus, ele tava zerado. Aí eu falei, o que que tu acha? E ele, bora, amor, vai, compra, vai ser bom pra ti e tal, tá tudo certo dentro do nosso orçamento, beleza. A gente abriu mão de 950, que seria pra algo nosso, pra fazer algo meu. Só que quando tu ama de verdade a pessoa que tá do teu lado e tu tá construindo uma vida junto, até aquilo que é só dela também te alegra. Porque a alegria da pessoa também é tua alegria, sabe? Eu lembro que ano passado também meu marido fez uma negociação muito maravilhosa de um violão e a gente ama cantar, tocar, enfim. E quando ele chegou com aquele violão, a alegria dele era tanta que parecia que tinha sido comigo, assim, algo pra mim, sabe? E isso é o mais importante dentro do relacionamento. Então, entenda que quando um casal administra as finanças juntos, não é uma soma que acontece, é uma multiplicação. Porque, olha só, vou te provar na prática. Joãozinho ganha 5 mil por mês. A Maria ganha 4 mil. No ano, o João sozinho, se a gente pega os 5 mil e multiplica por 12, ele ganha 60 mil reais. A Maria sozinha, 4 mil vezes 12 meses, dá 48 mil. Então, olha só, o João tem 60 mil, a Maria tem 48 mil. Se eles vivem sozinhos, se eles administram as finanças sozinhos, cada um no seu canto, é isso que eles vão ter. Agora, se eles administram esse dinheiro juntos, eles já são um casal que tem uma renda de 6 dígitos no ano, que dá 108 mil reais. Sozinhos, eles são pessoas de uma renda mediana, só que juntos eles são uma família com uma renda anual de 6 dígitos. Então, unir as finanças, na minha visão, não só na minha visão, mas na prática a gente vê isso claramente, é uma das formas mais rápidas de enriquecer e acelerar a realização dos sonhos. Ó, eu vou fazer 3 anos de casada agora em abril de 2024. Mas nem a pau que eu estaria hoje, onde eu estou na minha vida, morando onde eu estou, com os resultados e faturamento e o carro e o estilo de vida e as experiências, as viagens que a gente já fez. Mas nem a pau que eu estaria aqui se estivesse só eu, sozinha. Não estaria pela renda, não estaria pela ousadia, pela coragem na tomada de decisões. E eu vou ainda te dar mais alguns argumentos se eu ainda não te convenci. O casal unindo as finanças vai fazer com que o casal realize aqueles sonhos que motivaram eles a viver uma vida juntos num prazo muito mais curto. Duas mentes pensando juntas sobre o que fazer com o dinheiro é melhor do que uma só. Tem um relacionamento bancário mais forte por concentrar os recursos no mesmo lugar, nos investimentos. Além de que a intimidade emocional necessária para te buscar o consenso nas escolhas em relação ao dinheiro e nos planos para o futuro vão tender a aumentar a cumplicidade do casal, vão tender a melhorar a qualidade desse diálogo dos dois, vai fortalecer a confiança no outro, vai criar uma sintonia muito maior e vai desenvolver uma afinidade maior para as escolhas em outras áreas também. Então você percebe que não é só sobre dinheiro e é também sobre a escolha de unir as finanças que traz vários bônus para o teu relacionamento. Então, de qualquer forma, se vocês realmente acreditam na unidade de vocês como casal, e uma breve diferença aqui, tá? União e unidade. União é quando tu vai lá e larga várias laranjas dentro do mesmo saco. Unidade é quando você espreme as laranjas dentro de uma jarra. Se você só tem um relacionamento onde vocês estão unidos, a qualquer momento, qualquer briguinha, vocês podem separar, divorciar e acabou. Porque não existe unidade. Só tem união. A laranja está dentro do mesmo saco, mas ainda dá para separar o que é laranja A e o que é laranja B. Agora, quando tem unidade, minha querida, olha, não tem mais como separar. Tu misturou os sucos da laranja, não tem como falar assim, ai, essa parte do suco aqui, ó, o primeiro copo é o suco da laranja A. Não, tá tudo misturado e é uma coisa só. Se vocês realmente acreditam na unidade como casal, a regra que ajuda a construir muitos casamentos felizes e duradouros é: o que é meu é nosso. Que isso você possa levar para a sua vida. Eu sei que não é fácil no começo se vocês estão há tanto tempo vivendo no relacionamento de uma forma muito diferente disso. Mas saibam que esse não é um dos caminhos, esse é o único caminho. Se você quer construir um casamento próspero e abundante, sólido e de muitas realizações.